Making Office.
Making Office, um novo olhar para temas clássicos do mundo do trabalho.
Aprendiz ágil, lifelong learning, subversão criativa e outros segredos para se manter relevante na era das máquinas. O aprendiz ágil questiona criticamente a realidade e toma suas decisões sobre o caminho a seguir, subvertendo categorias de conhecimento, ousando se interessar pelo novo e pelo tradicional ao mesmo tempo. Vamos saber mais?
Eu sou Eugênio Matede.
E eu sou a Renata Vitalino.
E para conversar com a gente hoje, nós trouxemos dois convidados, autores do livro Aprendiz Ágil, a Clara Cecchini e o Alexandre Teixeira.
Ale, visto o cenário hoje do mercado e como os profissionais trabalham atualmente, quais são as visões de mundo que vocês têm em mente? Vocês veem o futuro de uma forma mais utópica ou de uma forma mais distópica?
Olha, o livro apresenta essas duas possibilidades que você citou. O livro abre, na verdade, contrastando as visões do que a gente chamou de tecno-otimistas e dos tecno-catastrofistas. Obviamente que os tecno-otimistas pintam um cenário quase que utópico, ou eu diria que um cenário utópico, que vai de um extremo de acreditar que nós estamos relativamente perto do que eles chamam de conquistar a morte, o que significaria uma semi-imortalidade, no sentido de que a medicina avançaria tanto, uma vez transformada em tecnologia da informação, que não haveria mais razão para as pessoas morrerem por velhice ou por doenças associadas à velhice. As pessoas, os seres humanos, passariam a morrer simplesmente por acidentes. Tudo que pode ser controlado pela medicina, e eu insisto, a medicina transformada em tecnologia da informação, seria possível de fazer e, portanto, nós seríamos quase imortais. Obviamente, também os tecno-otimistas acreditam que as mudanças no mundo do trabalho trazidas pelas novas tecnologias vão resultar de maneira positiva para o mercado de trabalho. Ou seja, eles acreditam que mais oportunidades vão surgir de empregos mais interessantes do que os atuais, porque os atuais, em alguma medida, para muita gente, são repetitivos, são braçais ou quase braçais. Os do futuro, muito mais criativos do que os atuais. E os tecno-otimistas acreditam que, embora sim haverá uma destruição de empregos, uma perda importante de empregos, as novas oportunidades vão acabar prevalecendo. Numa outra ponta, num outro extremo, você tem o que a gente pode chamar dos tecno-catastrofistas, que, como você imagina pelo nome, pintam um cenário distópico. O que é esse cenário distópico? De um lado, enxergam a inteligência artificial como uma ameaça existencial à humanidade, acreditam que as máquinas inteligentes, super inteligentes no caso, talvez centenas ou milhares de vezes mais inteligentes do que nós seres humanos, essas máquinas talvez cheguem à conclusão, talvez não de todo equivocada, que o ser humano é mais um problema do que uma solução para o planeta e resolvam simplesmente nos eliminar da face da Terra. Como também você pode imaginar, esses tecnocatastrofistas acreditam que o saldo da transformação digital no mundo do trabalho vai ser negativo, que vai haver muito mais destruição de empregos do que criação de novos postos de trabalho e novas profissões, até porque, em boa medida, a maior parte da população não será capaz de se qualificar a tempo de ocupar essas novas profissões, de preencher essas novas vagas, que vão ser muito mais criativas, muito mais analíticas do que a gente tem hoje. Depois de apresentar esses dois extremos, o que a Clara e eu procuramos fazer foi traçar ali um panorama do que a gente chama do realismo de médio prazo. Que basicamente é o seguinte: muito mais importante do que tentar apostar nos tecno-otimistas ou nos tecno-catastrofistas, muito mais do que acreditar numa visão utópica ou numa visão distópica, é muito mais relevante a gente tentar entender o que é um realismo de médio prazo, num horizonte que a gente consegue enxergar, e o que é preciso fazer para que esse horizonte de médio prazo seja tão positivo quanto possível para cada um de nós e também para as organizações onde a gente trabalha e, se possível, para a sociedade em que nós vivemos. E eu me arrisco aqui a falar também em nome da Claro que a gente aposta é nesse realismo de médio prazo e em algumas iniciativas muito ligadas à aprendizagem para tornar esse cenário que a gente consegue enxergar tão positivo quanto possível.
Legal. Você estava falando de um cenário que ele ele parece mais palpável, né, Ali? E como é que fica a aprendizagem nesse sentido? No livro vocês comentam também um conceito chamado subversão criativa. Eu queria perguntar para Clara, Clara, o que que é essa subversão criativa?
Eu e o Alex, a gente foi construindo a que veio esse livro durante o próprio processo da escrita, né? Acho que a gente tem visões bastante complementares e o livro ele não é só uma soma de duas visões diferentes coladas, né? A gente acabou construindo toda uma forma de ver esse campo das máquinas inteligentes, a transformação do mundo do trabalho e a própria visão da aprendizagem nesse sentido. E tem tem um aspecto interessante que é o nome do livro, ele nasceu depois que o livro encontrou seu eixo, digamos assim, né? O nome Aprendiz Ágil foi o Alex que teve a ideia e é uma brincadeira com a sonoridade de aprendizagem, aprendiz ágil, e acabou sendo um símbolo desse conceito que a gente foi criando. E a mesma coisa com a subversão criativa. Né? A gente não é um livro sobre criatividade, né? Isso é super importante, mas a gente percebeu que essa ideia de ser subversivo, ela é transversal ao livro todo. Né? Eu acho que hoje em dia a gente é muito apegado a categorias que nos acalmam. Né? Então, vamos falar eficiência, controle, linearidade, todas essas coisas nos acalmam. E daí surgem essas siglas malucas, tipo VUCA, BUNNY e tal, uma emergência de várias que também acabam nos acalmando. A subversão criativa, no sentido que a gente coloca no aprendizagem, o Alex pode até complementar com a visão dele, mas na minha visão, a subversão criativa, ela está em questionar absolutamente todas as respostas prontas que nos apresentam, né? Então, o Alex, na resposta dele, explorou super bem essa questão do realismo de médio prazo. Você não tem que escolher um lado, né? Você pode construir o seu próprio caminho a partir do seu contexto e do seu repertório. Você não tem que estudar determinado conteúdo porque todo mundo fala que isso vai ser importante para o futuro. Você pode subverter e criar a sua própria forma de montar a sua trajetória de aprendizagem, né? Por isso que a gente fala muito do aprendiz ágil como o autor do seu percurso. E qualquer autoria, ela tem uma pegada de subversão, né? De você combinar elementos diferentes, de você falar, não, isso aqui não faz sentido para mim dessa forma, vamos fazer dessa outra forma. Então, a subversão criativa, ela está desde o que você escolhe aprender, até como você lida com a sua profissão, até como você se engaja no mundo, né? Porque acho que alguns temas que a gente foi deixando para trás na nossa vida e que o livro também provoca a gente a repensar, né? A gente achou importante trazer essa questão de vamos olhar para o mundo, vamos pensar eticamente que mundo a gente está construindo, a implicação de todos nós nesse processo. Então, o livro ele traz diversas provocações. E para provocar que cada um seja subversivo a seu modo.
Legal, Clara. Ale, olhando para o realismo de médio prazo que você citou, e falando um pouquinho agora de tecnologia, quais são as tecnologias que você aponta que vão mudar a maneira como a gente trabalha?
É um pacote delas. O que tá mais no nosso radar, muita gente que olha para a tecnologia provavelmente tá olhando para isso com interesse agora. Isso é só mencionado muito en passant no livro, mas é uma coisa super importante, é que na base de muita coisa que vai se desenvolver hoje, a gente tem redes móveis de alta velocidade, que nada mais é nesse momento do que as redes 5G, que vão começar a ser construídas em breve. A gente tem uma perspectiva de ter um leilão importante de fornecedores dessa tecnologia em meados de 2021, possivelmente em junho de 2021. E muita gente deve estar acompanhando. Tem uma briga grande aí para saber se a Huawei, a empresa chinesa, vai poder participar ou não desse leilão. Isso é uma coisa que aparentemente está ali no mundo das telecomunicações, mas isso vai ser super relevante. Essas redes móveis, elas vão ser super relevantes para o desenvolvimento de várias tecnologias. No livro a gente fala bastante sobre inteligência artificial, tem um capítulo que é dedicado a inteligência artificial. Ela está super ligada ao desenvolvimento dessa rede móvel de alta velocidade, porque a inteligência artificial, ela em boa medida, ela já tá disponível em muitas plataformas, e ela é móvel em boa medida, né? Então, desenvolvimento de inteligência artificial é uma área muito importante. Machine learning, que está muito ligado a isso, que é basicamente são as máquinas treinadas para aprender sozinhas. Não é nada do outro mundo, na verdade é uma coisa que já está muito colocada no nosso dia a dia. Se a gente pensar, por exemplo, no Google Translator, naquele tradutor que muita gente usa, eu uso todo dia, o tempo todo, eu uso há mais de 10 anos. E o avanço dessa tecnologia de tradução é um avanço tremendo, que é basicamente machine learning. Tem pessoas do mundo inteiro usando o Google Tradutor para fazer as suas traduções. A máquina aprende sozinha, a cada dia ela está melhor, ela está mais esperta. Então isso é algo absolutamente fundamental. A gente vai ver cada vez mais as aplicações de Big Data, a chamada Big Data Analítica, né, que basicamente são análises de dados, de volumes gigantescos de dados, e aí você tem uma intersecção muito interessante entre o humano e o computacional, porque as máquinas têm uma capacidade de processamento, de geração e de processamento de dados absolutamente inatingíveis para o ser humano. O grande papel do ser humano nesse processo é fazer perguntas inteligentes para as máquinas, é formular as questões e usar a capacidade de processamento das máquinas para responder essas questões. E computação em nuvem é uma outra tecnologia absolutamente necessária, que está se desenvolvendo numa velocidade enorme. O interessante é que nesse ano de 2020, que está terminando, eu não sei se quem está nos ouvindo está ouvindo ainda em 2020, se está ouvindo em 2021, no comecinho do ano, mas 2020, como quase todo mundo sabe, foi um ano de uma aceleração brutal da digitalização em várias áreas. Então, muito disso que eu mencionei aqui, nesse ano de 2020, passou por um patamar que era esperado ser atingido daqui a 5, 6, 10 anos.
E acho que tem uma coisa bem legal, né? Que qual que é o papel da aprendizagem nesse futuro e como é que ela pode ajudar a gente a se tornar relevante. E aqui, Clara, acho que vale a pena a gente aprofundar um pouquinho o que é aprendizagem, né? Então, aprendizagem é aprender sobre Big Data, sobre inteligência artificial, sobre computação na nuvem. O que é aprendizagem quando vocês falam sobre esse termo no livro?
Bom, Eugênio, sem querer problematizar, eu quero falar antes um pouco sobre o que é relevância, né? Porque você falou da aprendizagem desse contexto da tecnologia e da aprendizagem para relevância, a gente se manter relevante nesse contexto. Eu acho que acabou se tornando, né, no processo de construção do livro, muito caro para mim e para o Alex pensar que a relevância ela nunca pode ser vista só da perspectiva individual. Né? Todas essas tecnologias que o Alex mencionou e que a gente sabe que estão cada vez mais perto da nossa vida, elas têm um impacto que é muito mais sistêmico. Né? E isso significa a relevância na perspectiva individual, que é essa, né? O que eu tenho que aprender para me manter produtivo. Né? Eu gosto de pensar nessa questão de ser produtivo até mais do que ser interessante para o mercado, o que eu preciso aprender para me manter produtivo. Numa segunda dimensão é como a minha organização e as minhas equipes, né, se mantêm relevantes. E acho que tem um terceiro nível, que é o nível mais coletivo e comunitário. Né? Como é que a gente cuida para que nessa trajetória, nessa transformação que a gente está vivendo, a gente tenha verdadeiramente espaço para que as pessoas possam ser relevantes e viver suas vidas e produzir no mundo, não apenas dentro de um único modelo de profissão e existência e formação. Né? Então, eu acho que é muito, vale muito a gente abrir essa reflexão sobre o que é essa tal de relevância e sempre se provocar sobre o quanto que a gente está conseguindo combinar as energias na construção de uma trajetória mais próspera para a gente mesmo, para quem está perto e para um nível mais sistêmico, ambiental, social, cultural. Então, esse é um ponto que a gente explora no livro em vários momentos, de várias formas diferentes.
Acho que é muito legal esse ponto, Clara, só para fazer um gancho, porque muitas vezes a aprendizagem é tida como algo utilitarista, né? Então eu tenho que aprender para apenas desempenhar a minha profissão. Eu acho que você colocar essa camada aí de mais profundidade, complexidade na relevância é muito interessante, que não é só aprender para eu ter um emprego, né? Talvez não é nem para ter emprego, mas é para ser produtivo, é para a sociedade, é para eu também me tornar um cidadão melhor. Seria mais ou menos isso, pelo que eu entendi.
Com certeza, e acho que o Alex até já sabe o que que eu vou falar agora, que é uma das minhas frases, virou uma frase lema para mim em 2020, que é aprender não é consumir, né? Eu acho que tem essa dimensão do desenvolvimento individual e da aquisição de habilidades técnicas, que ela é, com certeza faz parte de um desenvolvimento profissional para trabalhar num mundo intensivo em tecnologia. Então, pode ser que eu não vá ser a pessoa que trabalha lá com algo super, né, da rede 5G e etc., mas eu preciso entender o que isso significa para que eu possa, criar novas soluções, para que eu possa, inclusive, existir, de forma cidadã com mais consciência. Então, acho que essa é uma dimensão da aquisição da habilidade técnica, mas por conta da gente ter transformado na nossa cultura, a cidadania em consumo, né? Acho que isso é muito, muito forte na nossa cultura. A gente também acabou transformando o aprendizado em consumo. E tem um mercado super efervescente que quer vender coisas para a gente. E sempre tem uma promessa de que em 2 dias você vai saber navegar no mundo VUCA. Né? Isso está resolverá a sua vida. Então a gente é sempre muito colocado nessa posição de consumidor. O que eu estou dizendo não é que você não deve fazer cursos e consumir conteúdo, mas é que o processo de aprendizagem ele está no fluxo, está na composição desses vários momentos e no diálogo da sua vida, do seu desenvolvimento pessoal, com seus desafios profissionais, o que você consegue aprender e o que você consegue realizar e o seu novo desejo em aprender a partir, né, de uma realização real e como isso vai se transformando numa aprendizagem que é um processo de autoria da própria vida, né, e de geração de sentidos. Então, o livro ele fala muito disso, e quando a gente fala de agilidade no livro, é nesse sentido também, né, que são esses que não significa que você vai logo de partida já saber tudo que você vai fazer até o fim, é que você vai realizando, sendo flexível, construindo sentido, compartilhando, revendo seus planos, mas sempre com foco no que gera valor para cada um.
Acho que tem uma frase no livro que vocês colocam isso também que é bem interessante, né? Que é a aprendizagem não é neutra, é um compromisso com o mundo, né? Vocês podiam explorar um pouquinho o que que seria essa, explorar um pouquinho o que que vocês queriam trazer com essa afirmação?
Esse é um tema muito caro para mim, né? Eu, enfim, tenho uma trajetória, passei muito por gestão de políticas públicas em educação e sempre pensei a educação numa perspectiva mais de construção social e de valores de cidadania e dessa visão mais coletiva, considerando, enfim, as pessoas e o meio ambiente. E na educação básica, esse é um tema muito fácil. Né? A gente aceita com mais facilidade que sim, as crianças têm que aprender a ser cidadãs. Só que daí, quando eu cheguei no mundo corporativo, esse foi tipo, como que eu vou lidar com isso aqui nesse novo contexto? Né? Que é o contexto que eu vivo até hoje e que eu acho que a gente vem amadurecendo isso muito nos últimos anos. Que é a formação de adultos profissionais, ela também tem um aspecto de ética e de respeito e de construção de soluções comprometidas com o meio ambiente, com a diversidade, que é super importante, né? Apenas um pequeno elemento é o aprendizado da ferramenta, é o aprendizado da tecnologia. Mas a gente sempre precisa provocar a reflexão de como eu uso isso e para que que eu uso isso, né? Nesse mundo transformado em que as pessoas têm muito mais autonomia e muito mais recurso para criar soluções, a tomada de decisão ela também está muito mais pulverizada. Então, a gente aprender a tomar decisões que levem à realização de projetos, criação de produtos e etc., que tenham compromisso com um ecossistema, é muito importante. A Regina Migliori, que foi uma das pessoas para quem que a gente entrevistou no livro e entra um trecho da entrevista dela, ela fala, essa era da neutralidade já passou, não dá mais para pensar, eu criei isso daqui, o que vai acontecer com isso não é problema meu. Quando eu criei, eu não estava pensando nessa consequência. Né? Então, eu acho que o aprendizado, discutir esses conteúdos no campo profissional é muito importante. Está se tornando cada vez mais importante. A gente está vendo como esses temas, ainda bem, estão super quentes na nossa sociedade. E para fazer o livro, eu acabei encontrando outros pesquisadores que também trabalham com isso. Né? O Howard Gardner é a grande referência e ele fala muito de ética e respeito no universo do trabalho, mas diversas outras pesquisas que comprovam que essa dimensão faz muita diferença, tanto no engajamento dos profissionais, quanto na qualidade do que eles fazem e na produtividade.
Me ocorreu aqui o caso da 42, que é uma escola de programação que fica aqui em São Paulo. A Karen Canaan e a 42, a Karen Canaan é uma das diretoras da escola, ela é personagem do nosso livro, do Aprendizagem, e ela traz um olhar muito interessante para o ensino da programação. Embora seja uma disciplina técnica, né, a gente poderia chamar de um hard skill, uma preocupação grande deles lá na 42 é ajudar os alunos, os estudantes que estão lá na 42, a descobrir mais sobre eles próprios, trabalhar muito com autoconhecimento e trabalhar muito com ética. Porque o que eles dizem é que você aprender a programar, você está aprendendo uma habilidade muito poderosa. A programação ela te permite, quase não tem limite para o que a programação te permite fazer. E aí vai um pouco, eu vou usar aqui uma citação que não está no livro e nem foi a Karen que usou, mas me ocorreu agora que é uma citação pop aqui do Homem-Aranha, né, que é a história do... With great power comes great responsibility. Com um poder tão grande vem uma grande responsabilidade. Né? Um programador que não está consciente do papel dele no mundo, não está consciente da sua responsabilidade na sociedade, ele pode ser mais parte do problema do que parte da solução. Então, eu acho que isso tangibiliza um pouco, pelo menos parcialmente, essa ideia de que o aprendizado, a aprendizagem não é neutra, né? Porque você aprende uma habilidade tão formidável como essa da programação, se você não tiver parâmetros éticos, parâmetros morais para o que você vai fazer, você pode acabar, talvez até involuntariamente, talvez até inadvertidamente, causando mal, né? Se a gente pensar, por exemplo, no que está se discutindo, quando você pensa em tecnologias de segurança, né? Tecnologias que usam biometria, por exemplo, em segurança, a gente tem visto uma série de vieses, que são vieses muitas vezes racistas, muitas vezes sexistas, que estão embutidos na tecnologia. Eu diria que na maior parte dos casos não é uma coisa voluntária, mas ao não estar atento a isso, a gente acaba reproduzindo na tecnologia preconceitos e vieses que são comportamentais, que são culturais, mas que precisam ser combatidos e revertidos.
Aí que está a história da subversão criativa que a gente falou, né? Um dos conteúdos na pesquisa do livro que mais me deixou feliz de ter encontrado assim, é um artigo de 2018 que saiu na Scientific American, de um professor chamado John Horgan, que justamente chama Por que estudantes de STEM, que é ciência, matemática, engenharia e tecnologia, precisam de cursos de humanidades. E ele faz uma defesa linda. Ele é o único professor de humanidades dentro de uma escola de tecnologia. Né? E ele conta a primeira aula que ele dá para os estudantes, né? Que ele pergunta para os estudantes, gente, e aí, o que vocês acham que eu estou fazendo aqui? E todo mundo fala, acho que é para a gente parecer mais culto, né? Que é para a gente ter cultura geral. E eu estou resumindo e simplificando muito tá, o que ele fala, mas é por aí a ideia. E ele fala que ele está lá junto a estudantes que estão se desenvolvendo no campo da tecnologia, que vão criar soluções para a tecnologia, justamente para trazer esse lado subversivo do estudo das humanas, que é o pensamento que vai questionar, né? Que vai tentar entender quem nós somos e o que a gente pode e deve ser no futuro, né? Que vai fazer as perguntas, que é isso que o Alex falou anteriormente, enquanto a tecnologia vai buscar as respostas, né? E ele falou uma coisa linda, que é: se eu fizer meu trabalho ao final desse curso, você questionará todas as autoridades, inclusive eu, né? Então, eu acho que isso que o Alex falou de, ao aprender tecnologia, ter o pensamento das humanidades e das artes e da filosofia junto, a gente está falando de algo muito mais potente. É claro que ao longo da vida a gente vai adquirindo a habilidade de colocar os nossos conhecimentos em diálogo. Mas se a gente, acho que inclusive o papel das instituições educacionais nesse mundo em que a gente acessa milhares de coisas, está aí também para promover essas conexões. Né? O que que tem uma outra pesquisadora de Harvard que ela fala do papel do estudo da ética para que uma democracia funcione. Na opinião dela, o estudo das humanas e todo esse campo é essencial para que as pessoas façam uma democracia acontecer no dia a dia. Então, as instituições educacionais vêm para conectar e colocar em xoque esses saberes para gerar novos insights e novas ideias para todos nós. E quanto mais a gente puder acessar curadores e instituições que nos ajudem a fazer isso, melhor, porque daí a gente vai aprendendo.
Para mim é sempre uma coisa que pega bastante, assim, né? O entender a aprendizagem não como algo utilitarista, que eu preciso aprender só para conseguir um emprego, mas como uma formação mais ampla do ser humano, né? Envolvendo cidadania, envolvendo ética, envolvendo artes, né? E muitas outras coisas também.
Tem um assunto que eu gosto de, sempre que possível, trazer, que é quando a gente está olhando o impacto que as tecnologias têm sobre o mundo do trabalho. E no início eu disse que tem tanto de um lado os utópicos tecno-otimistas, quanto do outro lado os tecno-catastrofistas. A gente não precisa fazer essa escolha, a gente pode, e talvez seja mais relevante, se focar no realismo de médio prazo. Mesmo quando a gente olha para esse realismo de médio prazo, é mais ou menos evidente, acho difícil discordar da ideia, de que vai haver uma conjugação de aumento de produtividade. Alguns pesquisadores falam em uma explosão da produtividade nas próximas décadas, o que não é trivial, porque a gente vive já algumas décadas de estagnação da produtividade em boa parte do mundo e também aqui no Brasil. Então, se de fato a gente vier a ter um aumento da produtividade, isso vai ser muito positivo e isso estará diretamente ligado ao desenvolvimento dessas novas tecnologias de inteligência artificial, de machine learning, o que é bom. Mas, por outro lado, é quase certo que isso vai conviver com um aumento importante do desemprego tecnológico, desemprego estrutural tecnológico, ou seja, muita gente sem condições de assumir nenhum posto de trabalho, porque boa parte dos postos de trabalho que vão ser eliminados pela revolução tecnológica são postos de trabalho que exigem menos qualificação, são desde os trabalhos braçais até os trabalhos de escritório bastante repetitivos. Esses são os primeiros a serem eliminados, isso já está acontecendo e nos próximos anos e próximas décadas a gente vai ver um crescimento importante desse efeito. Do outro lado, os empregos novos, e é sempre divertido olhar para essa ideia de profissões do futuro, essa ideia de que em 20 anos boa parte das profissões mais demandadas não existem ainda hoje, tudo isso é verdade, mas essas novas profissões, em boa medida, elas exigem um nível de qualificação mais alto do que a gente tem hoje. Se você cruzar essas duas tendências, o que você encontra é provavelmente um futuro em que os países, inclusive o nosso, tendem a ser mais ricos, mais prósperos, ou seja, com o aumento da produtividade você injeta potencialmente mais riqueza na sociedade, mas quando você tira ainda mais gente do mercado de trabalho e leva em conta que aqui no Brasil a gente já tem por volta de 15%, 16% da população ativa desempregada. Tem uma outra porcentagem que é o chamado trabalhador em desalento, que não entra na estatística porque desistiu de procurar emprego. Imagine quando você adicionar a esse quadro esse desemprego tecnológico. O que isso projeta são sociedades ainda mais desiguais do que a gente tem hoje. E aqui no Brasil, quando a gente projeta uma sociedade ainda mais desigual, é uma coisa que eu não consigo deixar de pensar e de falar sempre que eu tenho oportunidade. Isso significa que, além dessa preocupação no nível individual e no nível organizacional, é muito relevante que a gente esteja preocupado em discutir isso num nível social, num nível de política pública.
Que ninguém te conta.
Os dois recursos que tendem a ser mais escassos e que as pessoas tendem a dizer que não podem aprender mais porque falta um desses dois recursos ou os dois, que são basicamente dinheiro e tempo. E o que ninguém te conta é que, na verdade, isso é superestimado, né? Porque dinheiro, primeiro. A quantidade de opções, de cursos, de programas de aprendizagem gratuitos que estão disponíveis em tudo quanto é plataforma, do YouTube até essas grandes plataformas do tipo Udacity, Coursera, tem muita coisa de graça ou quase de graça disponível, muito mais do que as pessoas de qualquer área podem imaginar. Então, basicamente, se dinheiro é problema, eu diria, não é problema, não é desculpa, basta procurar com atenção, com dedicação e com método. E o que é legal fazer, e eu tenho visto muita gente fazendo, é no mínimo você usar programas gratuitos, cursos gratuitos para se familiarizar com uma ferramenta, com uma plataforma ou com um autor, uma pessoa que te interessa e eventualmente depois você vai fazer um segundo movimento mais bem informado e pagar por aquele conhecimento, por aquele curso. Sobre tempo, as pessoas tendem a dizer que não tem tempo para aprender, mas eu vou dar aqui um dado interessante sobre o tempo que o brasileiro médio passa em frente à televisão. Eu tenho duas pesquisas aqui, as duas são do Kantar e Ibope. A de 2017 deu 6 horas e 23 minutos por dia. A de 2019 deu 9 horas e 17 minutos por dia. Eu tendo a acreditar que isso, na verdade, é o tempo que as pessoas passam com a televisão ligada dentro de casa e não assistindo televisão, porque eu não consigo conceber como alguém poderia passar 9 horas do dia assistindo televisão. Eu fui buscar uma outra estatística, que é o tempo gasto com TV paga. 3 horas e 24 minutos por dia com a TV ligada. Eu diria, se você investir umas 2 dessas horas em aprendizagem, você vai aprender uma enormidade. Então, isso talvez seja uma coisa que ninguém conta, mas eu acho relevante de contar.
Dica de luz.
Acho que ler livros, ler literatura, ler obras completas, completas no sentido de pesquisa sobre o trabalho ou, enfim, sobre diversos temas, é algo que é fundamental, não só pela profundidade de conteúdo a que você acessa, mas ao exercício que você faz no seu cérebro em relação ao tempo da leitura. Algo que a gente já sabia pela experiência e que pesquisas da neurociência vêm comprovando é que sentar e ler literatura te coloca num estado de tempo e de atenção que é muito precioso para todas as outras atividades que a gente precisa fazer no dia a dia. Então, não caia nesse canto da sereia, da personalização, como eu mais gosto de aprender, então vou ver um vídeo de 2 minutos porque eu não tenho paciência. Leia, desenvolva a sua paciência, recupere a sua atenção, que é a coisa mais preciosa que a gente tem nesse mundo em que a gente é bombardeado por conteúdo o tempo todo, né? Seja mais ativo, mais propositivo de como você usa a sua atenção. É isso.
Olha, eu sugeriria que quem quer ser um aprendiz ágil aprenda a trabalhar muito bem com as máquinas inteligentes. Nós não estamos numa disputa contra as máquinas inteligentes e quem quiser enfrentar as máquinas vai provavelmente perder porque vai trazer a competição para o nível da máquina, que é o nível do processamento, é o nível da força bruta aplicada ao trabalho. O segredo da aprendizagem contemporânea, quando você pensa em tecnologia, é aprender a trabalhar com as máquinas. E isso pode ser uma coisa tão simples quanto aprender a tirar o melhor proveito possível do seu uso cotidiano de ferramentas gratuitas como o motor de buscas do Google ou, como eu tinha citado antes, o Google Translator. Aprender a trabalhar com as máquinas é uma boa dica de aprendizagem.
Muito bem. E você, caro ouvinte, acompanhe os episódios anteriores do Making Office nas plataformas de sua preferência.
E se você tiver alguma sugestão de pauta, escreve para a gente, makingoffice@ferolab.com.br. Obrigado.
E tchau.
Esse podcast foi produzido por a Ferolab.